Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio 7: Como saber se eu estou num relacionamento abusivo? Oi! Voltando à nossa programação normal, depois daquela entrevista babadeira sobre subjetividade e adolescência, a gente vai seguir por aqui com os nossos alertas sobre modos de sobrevivência, que para vocês poderem perceber se vocês estão nesse modo ou estão vivendo mesmo, a gente precisa conversar sobre o nosso cotidiano, e é a partir daí que a gente escolhe para onde vai. Hoje eu quero convidar e conversar com todes mesmo, para avaliar suas relações amorosas, as passadas e as presentes, para entender o quanto que é na nossa linguagem, às vezes, a gente acaba indo para uma direção de um lugar muito escuro, os relacionamentos abusivos. Não se engane, pensando que eles se resumem a relações heterossexuais e muito menos que são praticadas apenas de homens para mulheres, tá? Talvez isso deva levar até a mais episódios para a gente entender por que que é assim e não é uma questão só de gênero, e também por que que o gênero, né, acaba sendo um recorte. Mas a gente não pode resumir tudo a homem e mulher, de homem para mulher, né? Seria muito pouco, e a gente aqui não gosta do raso. Bom, a gente precisa ter em mente que se o tema é grande, complexo e variado, eu preciso muito do feedback de vocês para ajudar a pensar junto e para vocês trazerem pontos de vista que essa psicanalista aqui, metida podcaster, não tem como alcançar sozinha, tá? Em outros episódios, eu já trouxe vários sinais sobre esses abusos, mas hoje a gente vai praticar aquela satisfação neoliberal, as listinhas. Parece que isso facilita muito a forma de compreender nos nossos tempos. Só por favor, não ache que por ser uma listinha, também tem que esperar a escalada de desenvolvimento para nomear que está sofrendo. A gente vai pensar mais num movimento circular, onde pode aparecer um item da lista na frente do outro, mas todos eles são sinais, são ingredientes em que a ordem não importa, mas o conteúdo é um baita sabor de sofrimento. Todos nós, quando nos apaixonamos, né? A gente não se apaixona por aquela pessoa lá. A gente apaixona por algo que ela desperta na gente de inexplicável, que a torna um elemento diferente entre tantas outras pessoas. Por isso, é um pé na paixão e uma tirada de pé no próprio conhecimento de si. A gente se entrega, se cega, promete a felicidade a si mesmo a partir do outro, e nem sempre esse outro vai saber o que fazer com isso. Na lógica romântica de que você encontrou a sua metade da laranja, você não pode mais perder essa metade da laranja, porque senão você fica desesperado, um fracassado, um insuficiente e etc. Daí, nessa lógica de não poder perder, a gente encontra o primeiro item. Vamos lá! Item 1, ciúmes. Sabe aquela conversinha mole do começo, das paixonites, de que, ai, queria ficar com você o tempo todo, ai, prefiro que você esteja junto onde eu for, e coisa e tal, e tal e coisa? Pois é. Se aos poucos essa necessidade de estar grudado no outro não diminui, como naturalmente se espera de uma paixão para que ela possa virar uma relação de amor, confiança mútua e reconhecimento das individualidades que faz com que o outro possa viver a vida dele escolhendo estar junto. Bom, Se esse grudinho se transforma numa coisa chata, que incomoda, tira a liberdade e a privacidade do outro, a gente tem aí um forte ingrediente de abuso. Porque em nome de não deixar o outro inseguro, chateado ou insatisfeito, quem não se atenta acaba deixando de lado as suas coisas e pessoas e abrindo mão de seus espaços singulares, apenas para evitar o mal-estar do outro e não ter que precisar ficar justificando como se eu não tô com você porque eu não te amo, né? Acaba não preservando o próprio espaço, cedendo para os ciúmes e não para o amor. E esse item já abre janela para os dois próximos. Item 2, controle. Meus queridos, a gente quando se apaixona tende a querer o outro para si, como se fosse um objeto mesmo. E se não ficar esperto, passa a se aproveitar disso para controlar o que o outro faz, do que ele gosta, como ele age e até o jeito que ele se expressa. Vigia aí quantas vezes você fez ou recebeu pequenos controles enquanto estava num relacionamento. Será que você nunca pediu para o par parar de falar com alguém para garantir ou demonstrar que se importa com você? Será que você nunca deu ou recebeu um olharzinho torto quando foi simpático demais com uma terceira pessoa? E tentar fazer o outro duvidar das próprias escolhas, da roupa, da amizade, tentando fazer o melhor para ele. E claro, para você também, né? Na expectativa de ter menos elementos para lidar no dia a dia, menos coisas para dividir o seu amor. Aos poucos, se esse controle vira um hábito e quem está sendo controlado confunde isso como um sinal de amor, a gente já chega na lata no próximo item. O item 3, invasão de privacidade. E privacidade não é só sobre senhas de banco e de celular, não, tá? Privacidade é aquele momento com as pessoas conhecidas da vida antes de conhecer o par. Tipo ir na casa da própria família ou dos amigos sozinho, sem ficar o tempo todo com a sensação de que precisa voltar logo para o outro não ficar chateado. Tipo poder ficar um tempo a mais conversando na fila da padaria só porque estava agradável passar o tempo de espera com alguém conversando. Coisas banais. Privacidade é manter o seu mundo privado, funcionando de uma forma confortável, sem se sentir culpa ou cobrança por isso. Imagina ter que dar satisfação porque o dia estava quente no caminho de volta do trabalho e você decidiu tomar um sorvete, sem ter que convidar o amor e ficar esperando. É como se a ideia de fidelidade ao outro tivesse aliada ao apagamento da individualidade, como se tudo que você fizesse tivesse que ser notificado, porque senão você está escondendo alguma coisa. Migs, a gente pode até não ter mesmo nada a esconder. Agora, passar a vida entregando um relatório do que fez é transformar o relacionamento num emprego chato que a gente aguenta porque precisa do salário. Fique esperto, tá? Daí para realmente vigiar quando você pega no celular, conversa com alguém, ou porque o valor da fatura mudou, é um passo, não é nenhum pulo, que já leva para o outro item. Item 4, afastamento das outras pessoas. Sabe que para evitar a carência ou uma conversa longa sobre o quanto seu comportamento chateou o par, você vai acabar escolhendo ter menos contato com outras pessoas? Porque é muito cansativo ter que pagar por isso todas as vezes. Aqui entram os contatos presenciais, de deixar de sair sem parceiro, mas também os virtuais. As redes sociais se tornam um grande problema nas relações abusivas, mesmo quando não envolve um flerte, sabe? Você não precisa nem ganhar uma curtida para ter uma briga em casa. Se toda vez que você pega no celular, o outro já dá um salto do seu lado, o que você está fazendo? O que você quer? Com quem você está falando? Aos poucos você vai esquecendo que todo mundo faz a mesma coisa nas redes sociais, que é o quê? Ficar um pouquinho no modo zumbi para aliviar o peso do dia a dia. E só. Você acha que você está fazendo alguma coisa errada por isso? Você não está se perdendo, não? Se para provar que você não está fazendo nada de errado, você diminuir seu tempo de tela sem nada melhor para fazer com o par, ou pior, você dá a sua senha para provar que não tem nada para esconder, já ferrou, viu? É um caminho difícil de voltar. Daí, se algum dia você estiver solteiro, sozinho, de novo, vai parecer que nem reconhece o mundo lá fora da sua caverna. Já perdeu seus contatos, as histórias, suas referências, aqueles detalhes que faziam você, você mesmo. Presta atenção que desse item para frente a situação fica cada vez mais complicada. Como a gente tem um discurso social de posse, é muito importante definir tudo aquilo que tem para definir quem se é, né? A gente faz a nossa imagem para fora a partir do que a gente tem. Então, as questões que dão status estão sempre como pano de fundo para te enroscar nas relações abusivas. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento, você deve lá, 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 lá. A culpa por não representar o ideal de um relacionamento seguro está dentre os sentimentos mais comuns para aquele que tende a ceder às exigências do parceiro. Seja por medo de ficar sozinho, por achar que os modelos das relações dos pais, mesmo com problema, ainda são os mais duradouros, a dificuldade de falar não, justamente porque não aprendeu na própria educação da vida toda a decepcionar, enfrentar, se posicionar, sem colocar o sentimento do outro na frente do seu. Eu entendo que empatia é uma coisa importante, mas a gente também tem que cuidar um pouquinho da gente. Os itens são meios de identificar quem já se lascou, quem pode se lascar. Mas o porquê de se lascar sempre vem antes. Só para você ter uma noção do enrosco, vamos pensar num exemplo. Nós, mulheres, principalmente mulheres, a gente é educada para sorrir para as pessoas, para ser simpática, para ser agradável, para mostrar educação, para não ser mal encarada, chata e qualquer outro adjetivo, né? Só que a gente aprende a fazer isso quando a situação é boa e também quando é ruim. Como quando a gente precisa se livrar de uma situação e dar aquele sorrisinho amarelo. A gente aprende a fazer isso. Saia sorrindo, independente do que acontecer. Enquanto isso, os homens são educados para ler os nossos sinais sempre como um sim, sem palavras, pois as mulheres que falam muito são desagradáveis, né? Daí imagina, o cara acaba de passar um limite e você só aprendeu a sorria e acene para sair da cena. O seu parceiro olha de fora pensando o quê? Ela tá sorrindo e acenando, tá dando moral pro cara. Então, dá muito trabalho desfazer esse enrosco. Tudo pode virar motivo de discussão quando a gente só enxerga os dois dentro da relação, sem contabilizar toda a universalidade que implica acreditar ser um casal. As formas que a gente aprendeu que tem que fazer de um casal, às vezes não fazem mais sentido, mas a gente discute pouco isso. Não tem novidade nenhuma em só reproduzir, mas como a gente está ainda mudando o caminho, tudo que não aceita mais, tudo que planeja ser diferente, vai trazer também mais trabalho. Só que a mera reprodução torna um desgaste. Sabe quando você vira muito o parafuso, ele para de girar? Porque ele, como chama isso? Ai, esqueci agora, mas é espanou, né? A gente espana quando só repete, sem saber para onde está indo. Bom, voltando aos itens da lista. Todos aqueles que sacam que conseguiram se impor nos itens anteriores, quando notam que o outro lado está cansado, passam a praticar o próximo item. Então a pessoa está sacando que, bom, pegou pesado, o outro corre risco de espanar sim. Qual é a escolha? Vamos sentar, conversar, fazer uma terapia, dar um jeito de melhorar? Não, gente, a gente está falando de abuso. O abusador raramente se questiona se está certo ou errado. Item 5. Chantagem. Claro que a gente reconhece a chantagem absurda do tipo, se você me deixar, eu me mato. Mas a gente reconhece as pequenas chantagens diárias. Elas são mais ou menos assim. Você fez uma coisa que gosta sem o par. Quando encontra ele, parece uma demonstração de vingança, né? Já que você não estava aqui, lá, 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 lá. Se você pode, eu também posso. Já que você não fez o que eu te digo, eu vou arrumar quem me ouça. Se eu não tenho o que eu preciso em casa, eu vou procurar na rua. Até as coisas mais graves. Se você está assim tão saidinha, nem precisa voltar. Quando envolve filhos, então, a manipulação é ainda pior, sempre desmerecendo ou diminuindo o valor da dedicação ou responsabilidade sobre a criança. Leva tempo até chegar o vou me matar. E para essa pessoa ter coragem de chantagear nesse nível, é porque ela já descobriu todas as tuas fragilidades. Pensa comigo, quem ama acolhe suas fragilidades e não as usa contra você. Todo esse jogo de culpa leva à consequência ou à repetição do próximo item. Item 6, destruição da autoestima. Vamos considerar que tanto faz se sua autoestima seja lá grande coisa ou se ela foi sendo minada no meio do caminho, porque isso também é um argumento para culpabilizar as pessoas que estão no relacionamento abusivo como pessoas fracas. Enquanto, na verdade, todo mundo está em risco, porque se apaixonar é ceder de si. Se a sua autoestima é tão fodástica que você não precisa de ninguém, você também corre o risco de entrar numa relação assim, porque a tua autoconfiança pode te cegar, né? Então, se você se acha tão, né, bacana e tal, que se os sinais aparecerem e alguém tentar te avisar, você nem ouve. Então, bora colher as vulnerabilidades e entender que é um processo e não um destino de pessoas fracas. Toda história que eu contei até aqui, eu vou tirando de perto da pessoa abusada tudo que ela sabe de si e pondo em xeque esse autoconhecimento. Vai afastando a pessoa das pessoas que ela conhece, das coisas que ela tem como referência, daquilo que ela acreditava que era bom para ela. Então, as amizades, as famílias, os gostos, as roupas, todas as escolhas são colocadas num lugar de insuficiência. E a pessoa passa a não saber mais se tudo que ela conhecia de si era verdadeiro. Ou burrice. Daí, para ficar mais refém da palavra crítica e julgadora do parceiro abusivo, que tende a parecer docemente o mais sábio e poderoso do que é certo, é só uma consequência. A pergunta aqui é: se a pessoa se apaixonou por você, por seus detalhes que te tornavam você, ou se ela se apaixonou pela sua flexibilidade de se adaptar e tornar quem ela ditava que você devia ser? Fica uma pergunta muito importante para você se localizar na sua relação. Porque é isso que cola. Quando você esquece que para ser apaixonável, você tinha algo de especial. E quando você entra na relação, você vai deixando isso de lado para se adaptar ao que o outro quer. Você está se desmerecendo e dizendo que precisa mesmo ser moldado pelo outro. Claro que a gente aprende muito numa relação com diferente do que seria estar sozinho, né? Tipo, quem tá em dupla, em par, em aceitação de ceder um pouco, vai aprender alguma coisa com o outro, vai descobrir coisas novas com o outro. Mas isso é diferente do tempo todo desmoronar. Tudinho que você tinha de você, agora não serve para nada mesmo. Não é possível, coração. Gasta mais um tempinho aí de frente ao espelho para você se reconhecer, porque você não foi feito de plástico para ser moldado, muito menos de barro. Tem algo seu e próprio, que é justamente o seu brilho. Se ele não tiver mais aí, você tá no lugar errado, tá? E ó, se você não se olhar, o próximo item vai ser inevitável. Item 7. Invalidação dos sentimentos. Quando você esquece quem é você para tentar agradar o outro e alcançar a expectativa do outro, você vai facilitar o serviço de entregar seus sentimentos para o outro, dizer se vale ou não. Quando você desabafa que não aguenta mais, o outro vai te chamar de fraco. Quando você disser que tem saudades daquele começo onde tudo era mais gostoso, ele vai te acusar de que você é sempre insatisfeito. Quando você falar dos seus medos, vai se aproveitar para te colocar para baixo de vez. Quando isso acontece, nada do que você fala e que sente é respeitado como verdadeiro. Logo se torna um revide para quem ouve. E é uma estratégia de quem ouve para não precisar escutar, para não precisar se responsabilizar pelo que ouve, pela sua própria participação no relacionamento. É como se você tentasse jogar a bola para rolar, né, um jogo de tênis, e daí na hora que a bola passa para o lado de lá da rede, quem recebe a bola pega a bola e joga para fora da quadra. Ou quando recebe, transforma numa bela tacada em cima de você e finaliza o jogo. A questão é que enquanto esse cara, essa pessoa vai lá e faz esse puta desse corte, pontua, finalizando o jogo, quem tá com o sentimento invalidado vai desistindo de jogar. Qual é a vantagem de ter uma relação que não tem vontade nem de falar, nem de pensar, nem de fazer, só de obedecer para evitar confusão? Será que ser aquele que comanda a relação é mesmo tão interessante? Dominar o outro também não conta de uma certa solidão, insegurança e vazio que impede de estar de verdade do lado de alguém? Esse item de agora já conta o quanto que se tornar o dominador é uma péssima escolha. Item 8. Falta de diálogo sobre finanças. Vamos supor que nem todo mundo que eu estou falando que está sofrendo um relacionamento abusivo está casado, tá? Daí eles acham que por não estar casado não precisa falar de dinheiro. Daí um quer ir para um festival caro de música, enquanto o outro está ralando para pagar o financiamento de alguma coisa importante. Rapidinho, um pode acusar o outro de não ser a prioridade, e isso virar um estresse totalmente à toa. Falar de dinheiro também é poder falar de planos, de espera, de partilhas, que vão construir uma relação mais saudável entre os pares. Porque eles conhecem o quanto o outro pode se esforçar, pode entender aquilo que um precisa de apoio, pode ainda ficar à vontade para dar um toque numa dificuldade, falar: ah, então, ó, já passei por isso, fiz assim, o que que você acha da gente fazer não sei o quê? Daí, aquilo que traz para a pauta não é julgado, mas ganha um lugar, uma referência para poder pensar junto e assim o relacionamento alcança outros lugares. Quem não faz isso desde o namoro acaba rapidinho passando para o próximo item fácil, que é o item 9, o controle financeiro. Eu bem sei que está cheio de gente que, ao olhar o modelo dos pais, acha que se ganha dinheiro, o outro cuida da casa e quem ganha dinheiro é quem é mais poderoso. Deixa eu só te contar um negocinho. Seus pais se casaram no século passado, tá? Então, quem trabalha e acha que porque tem dinheiro, tem poder, tá enganado, porque a gente já descobriu que o trabalho doméstico, apesar de ser um trabalho não remunerado, é um trabalho. Eu digo isso pelo lado afetivo, para quem tem mais grana não achar que uhul, eu que mando, porque esquece que se você sai para ganhar dinheiro, tem alguém que faz um trabalho invisível, mas que tá ali, como arrumar a casa, fazer comida, fazer as compras, cuidar dos filhos, das plantas, do cachorro, de tudo que te faz chegar em casa e não ter mais nada para fazer. Daí vão vir as exceções gritando na minha orelha: mas eu tenho dinheiro, mesmo assim não tenho a casa arrumada. Queridos, você tem dinheiro? Contrata uma faxineira. Quem sabe assim, sem esse olhar de culpa e insuficiência sobre o seu parceiro, ele não descobre uma forma de ganhar dinheiro e também de se realizar. Daí não é dinheiro, né? É medo. Medo de perder o poder sádico, de poder acusar a falta do outro. Vixe, falei olhando na cara do abusador agora. Porque sim. Tem muito parceiro que enche a boca para falar de dinheiro e supervaloriza a responsabilidade só para poder diminuir o outro, porque é a única forma de fingir que tem uma potência. E sim, tem muita gente que se submete a esse jogo por não ter atualizado o programa e não ter sacado que a gente já mudou de século. Ser mulher troféu também tem um preço, tá? Custa a tua liberdade. Você tá disposta a pagar? E para aquelas que nem são troféu, são prisioneiras mesmo, como é que sai disso? Tem mulheres presas nessa relação porque, além da autoestima estar minada, a liberdade e a segurança física também está em risco, né? E não estou falando de violência física, estou falando de segurança física. Às vezes elas não têm para onde ir. Simplesmente não dá para, como muitas mulheres corajosas já fizeram, só pegar a bolsa e sair, né? Quando a gente não tem com quem contar. Aqui cabe a todos nós, de fora dessa relação, meter a colher e ajudar ela a recuperar suas forças lá no fundo. Pela educação, que pode promover um trabalho futuro, pela proteção contra violências futuras, às vezes retirando a pessoa do cenário do abusador, e pela lei, que em divórcios precisa contabilizar o tempo de ausência do trabalho para cuidar do casamento como algo a ser compensado, por vezes com um período de pensão até que essa pessoa se estabilize. Já vi acontecer muito, viu? Existe esse direito. Bom, é importante que a gente se ligue, né? Existem muitas mulheres que sofreram antes de nós e nos garantiram esses direitos. Então, não abra mão deles porque a sua família não concorda ou o seu lado de mulher socialmente agradável não tem coragem de enfrentar ou o teu sofrimento é tanto que você não vai pensar no amanhã e só vai fugir de casa agora. Cuidado com isso. Lembra, sonhar é uma coisa que se faz antes do passo. Não, ela é imprescindível, a gente não pode abrir mão de sonhar. Vocês estão percebendo que a gente está caminhando aqui para uma relação que não tem outro destino senão o fim. Ou o fim da relação, ou o fim dos sujeitos que dela participam. A felicidade, segurança, tranquilidade não passam nem mesmo no mesmo quarteirão disso aqui, porque ela é violenta psicologicamente sem precisar de nenhuma violência física. Por isso é que o abuso acontece perto da gente, e às vezes a gente nem reconhece, porque. Não é assim com quase todo mundo? A gente não diminui as queixas das relações dos outros dizendo: ah, mas toda relação é complicada. Caraca, se toda relação é complicada, por que que a gente ainda está insistindo em ter alguém? Por que que a gente não está tentando ser feliz sozinho? Porque devem ter algumas relações que conseguem não ser tão complicadas, por escolha, por dedicação, por desconstrução de modelos opressores. Enfim, se não tiver outra escolha, eu desejo que você nunca encontre nenhuma tampa da sua panela que te abafe a ponto de você não poder respirar nada além de preocupação e tristeza. As pessoas que não se percebem nesses lugares ou que não encontram formas de reagir a isso vão ser as pessoas que se enxergam vivendo os próximos itens. Item 10: uso de dinheiro ou bens sem comum acordo. Já que um domina e não se importa com o outro, ele acaba decidindo sozinho onde e como vai gastar o dinheiro. Isso implica em punições das mais variadas, desde não tirar férias para não ver ninguém feliz, até não comprar itens básicos da vida cotidiana, que vai de comida à roupa para os filhos. Formas variadas de controlar ou impedir o outro de se estabilizar, que se chamam violência patrimonial, pois tem casos em que as pessoas fazem contas paralelas no banco, estragam as coisas do outro, como celulares, roupas, carros, ou seja lá o que ela tenha de valor, só para o outro ficar cada vez com mais medo da próxima reação, ou com menos recurso para sair. Já houve histórias de estelionato dentro de casamentos, onde um dos parceiros suja o nome do outro, porque daí vai dificultar que ele possa sair livre da relação. Com dívidas, ele fica quieto. Se você não tem dinheiro ou não tem nome limpo dentro do capitalismo, você não serve para nada. Se atente a esse lugar. É muito importante esse lugar. Bom, falando em formas de pagamento e punição, chegamos ao item 11. Daqui para frente, quem tiver gatilho se cuida, tá? Não quero engatilhar nada, só quero tentar. Item 11. Exigir relação sexual. Essa forma de abuso é uma forma velada e perigosa. Nas reconciliações de ciclo de violência, normalmente acontecem as promessas de amor, de melhorar, de não fazer mais, forma de pedir desculpas, romances, cenas, né? Muito bonitas, pedindo provas de entrega que culminam no sexo. Afinal, casal é casal sem sexo? Daí chantagens podem rolar, como se não faz para mim é porque tá com outro. Se você é meu parceiro, você tem suas obrigações. Se você não fizer, você me obriga a te trair, e coisa e tal. Acontece uma coisa muito triste, um pouco nomeada, que é o estupro no casamento. Isso não significa apenas pegar à força e sem consentimento. Isso implica em tornar o ato sexual um pagamento ou uma obrigação de uma das partes para evitar algo pior. Muitas mulheres vivem essa experiência e não nomeiam porque as suas avós, as suas mães, outras mulheres da sua história também não nomearam. Mas é muito importante pensar no quanto os direitos individuais e o desejo dos envolvidos têm que ser respeitados. Sexo por obrigação ou medo é estupro. Fora os casos que se constrói uma narrativa de um filho para preencher o casal. Aff. Envolver mais alguém na história, sendo uma criança ainda, para prender o par, é de uma sacanagem infinita. E não é só a mulher que dá golpe da barriga, não, tá? Eu já disse isso aqui antes. Muitas vezes os caras passam a falar de um sonho, de ter um filho, como uma alternativa para segurar essa mulher dentro de casa e ocupada, né? Isso não devia mais colar, mas cola tanto. E daí, na sequência, a mulher descobre que, além do filho que ela deu para o marido também se tornou um outro crianção que reclama de tudo e pede o tempo todo, oferece quase nada. Direitos reprodutivos são um assunto tão importante para a gente debater e sair só do modo sobrevivência, que não vai dar para a gente falar aqui hoje. Mas o próximo item já vai ficar evidente como é perigoso não pensar em direito reprodutivo. Item 12: usar a família como chantagem. Ferir o outro, deixando ele preocupado com a família, é uma violência psicológica tão clássica que às vezes a gente não se dá conta. Fica falando, os outros vão ver quem você é, você decepciona os seus pais, você não dá conta de criar as crianças sem mim, você é péssimo filho, péssima mãe, péssimo não sei o quê. Está sempre no repertório das brigas. Aqui as famílias precisam rever sua responsabilidade na exigência de que os filhos têm que ficar casados para sempre ou até que a morte os separe. Porque, de fato, tem muita morte rolando por pessoas que não suportaram ser deixadas depois de abusar. Então, se você é da família do abusador, ajuda ele a se ligar que essa relação não deu certo, ela precisa de cuidados, respeitar o fim para que possam haver próximas relações, pois se ele levar isso adiante, a justiça vai ser convocada, seja pelo divórcio, pela medida protetiva, ou até sentença pós-feminicídio. E se você está na família do abusado, ofereça apoio, teto, escuta, amor, pois se isso não vem, o abusado só caiu no abuso porque a própria família já era abusadora antes. Não é sobre escolher lados ou romper tradições. É sobre entender que sofrimento é reversível à medida que a gente aceite cuidar dele. E são os dois lados que sofrem. Um por não saber lidar com o sentimento de posse que ele chama de amor. E o outro por não saber o que é amor de verdade a ponto de aceitar ser posse. Ninguém faz isso sozinho, não existe caso isolado, senão a gente nem precisaria estar fazendo tanto trabalho aqui, né? Ó, episódio longo hoje. Pois são muitos os envolvidos, inclusive os órfãos do feminicídio, que não param de crescer. São famílias que vão carregar as marcas de uma violência dessas gerações. Não pense que eu estou gostando de trazer tudo isso, não, tá? Gostaria de não precisar, mas a gente fala do mundo lá fora. Vamos para o item 13, violência física. Pronto, chegamos onde não deveríamos chegar. Mas é importante dizer que antes de um feminicídio, vem o murro na mesa, o empurrão, o puxar a roupa, o sexo que deixa marcas. Tudo isso antes do soco na cara, facadas nas costas ou tiro. A gente precisa falar disso porque tem muita gente tolerando a violência física com a ideia de que se chamar a polícia, logo, quem agrediu vai ser preso e quem foi agredido vai carregar a culpa de ter acabado com a vida do outro. Não é bem assim. A questão é que existe um percurso dentro dos equipamentos de que um lado tem problema, porque quando a questão é pressa, o tempo é fundamental para impedir um crime, às vezes isso falha, né? Mas quando a gente faz uma denúncia ligando no 180, a polícia não vai prender de imediato, a menos que a pessoa esteja praticando violência naquele momento e seja feita em flagrante. Daí, né, meu querido, você está querendo poupar o agressor do quê? Né? Então deixa a pessoa ser grande e se responsabilizar pelo que ela faz. Mas caso não tenha acontecido, seja simplesmente uma briga, um aumentar de volume, uma ameaça, um medo, quando a gente liga para o 180, a polícia vai até lá para tentar diminuir o risco. E daí você vê que aquele feroz que estava berrando fala igual um gatinho manso com a polícia. Já aconteceu do lado de casa e eu prestei bastante atenção. É claro que isso não vai bastar. Então, a pessoa que é agredida, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa ter condições de ter para onde ir se for necessário, uma forma de se afastar do agressor. Sozinha ela não vai conseguir. Se ela tivesse alguma possibilidade, ela teria saído mais rápido disso. Alguma coisa nela faz ela acreditar, né? Que ainda dá para mudar as coisas, participando e não saindo fora. Sair fora também é mudar as coisas. A partir do momento que a gente está chamando a polícia, a gente está reconvocando quem agride para a civilização, mostrando que ele pode até dominar aquele território doméstico, mas tem um mundo lá fora em que ele é só mais um. Então, se você escutar alguém que pode ser vítima de violência doméstica, liga para o 180, para que a polícia possa ir lá impedir o pior. Ah, mas é um constrangimento. Constrangimento é morrer por uma causa idiota, que não é nem por amor. Então, Pensa nisso, assim. Impeça o pior. A polícia orienta os envolvidos. Pode dar a chance de que, através de um boletim de ocorrência, mesmo feito depois, quando a mulher tem apoio, vai até a delegacia e tal, ela começa a perceber que existem equipamentos públicos, terapia, amigos, trabalhos, projetos de vida que possam tirar ela dali. Que ela não vai conseguir sozinha. Não vai. É tão importante que sejam feitos os boletins de ocorrência, porque se crie condições de cuidar desse perigo. A gente sabe que nem sempre as medidas protetivas vêm no tempo certo ou são cumpridas e respeitadas. Mas a questão é que a gente precisa fazer a nossa parte, denunciando, apoiando a denúncia, amparando a vítima, nos primeiros momentos e até o fim. Nos próximos, a gente vai reunindo forças para exigir coletivamente políticas públicas mais eficientes. Uma coisa não vai impedir a outra. Mas a que está mais perto da gente, às vezes, é ajudar a romper o silêncio. É isso que vai estruturar uma outra saída que não seja a morte ou a cadeia, né? Se a gente só diz, ah, mas nunca dá em nada, a gente, sem querer se dar conta, está sendo cúmplice de um sistema que perpetua violências estruturais. É óbvio que eu sou uma defensora das palavras, eu sou analista, eu assisto diariamente pessoas se envolvendo com suas palavras, aprendendo a nomear seus sentimentos, seus sofrimentos e se responsabilizando pelas suas escolhas para se livrar das heranças ruins. Acontece que nem sempre esse é o primeiro passo de todo mundo. É por isso que a gente convoca a palavra que vale para todo mundo, a lei. Não esqueça de que a força da lei, até mesmo quando a gente duvida um pouco dela, é um jeito de tentar resgatar as pessoas das suas histórias e de repetições infelizes que às vezes elas nem conseguem perceber. Quem aprendeu aqui a reconhecer uma relação abusiva, mesmo que de forma superficial, precisa se atentar que com acolhimento, reflexão e reestruturação da vida é possível sair dela. Mas quando tudo isso é distante, a lei pode sim ser a primeira porta que você pode bater para ser salvo. 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. Isso conta o quão longe a gente está da igualdade de gênero. Não dá para simplesmente achar que a conversa resolve tudo, de que vale tentar mais uma vez em nome de um casamento, de um amor romântico, de um ideal de sei lá o quê. A gente precisa construir acordos legais, seguros para todos, para as nossas mulheres, para os nossos filhos, que no futuro também vão ser amados e que não podem mais confundir amor com propriedade. As pessoas que suportam ficar dentro de relacionamento abusivo usando os filhos de justificativa estão ensinando para esses filhos que eles não precisam escolher ser feliz, só manter as tradições. Desculpem se esse não é do tipo de episódio que levanta e agrada as ideias, mas tem dia que o nosso modo de sobrevivência precisa ativar algumas saídas difíceis, mais urgentes, para que haja uma esperança de um dia viver, brilhar e não só sobreviver. Eu conto com os feedbacks de vocês, peço que compartilhem com quem pode se servir dessa conversa. Sigam no Spotify, ativa o sininho para receber novos episódios. Segue no Insta, porque lá a gente sempre continua essa conversa com tudo que mexe com a gente. E é assim, né? É difícil, mas para ficar mais fácil dá trabalho. Então escolha qual trabalho você vai ter. Trabalho de suportar sofrer ou de brigar para ser feliz. Eu fico por aqui hoje, mas a gente se vê, quer dizer, a gente se escuta na semana que vem. Que além de vivos, a gente possa estar atento e forte. Boa semana para todo mundo. Se cuidem. Se precisar, se olha mais tempo no espelho. Um abraço.